Vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Meu amigo, minha amiga, a vida é um constante movimento de mudanças, onde nada permanece exatamente igual por muito tempo. Há dias de alegria, mas também existem momentos de silêncio, incerteza e luta. Ainda assim, em meio a tudo isso, existe uma verdade que permanece firme. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga, Deus continua sendo o fundamento da nossa existência. É isso mesmo. Quando tudo ao seu redor parecer instável, Deus permanece estável. Quando os caminhos se fecham, Ele abre novas possibilidades. Quando o coração se enfraquece, Ele renova as forças, nada foge do seu olhar e nenhuma situação está fora do controle. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes não entendemos o motivo das dificuldades, mas Deus enxerga além do presente. Ele usa cada fase da nossa vida para nos ensinar, nos fortalecer e nos preparar para algo maior. O que hoje parece dor pode ser amanhã motivo de gratidão. A fé não significa ausência de problemas, mas confiança em meio a eles. É saber que mesmo quando não vemos saída, Deus continua conduzindo cada detalhe da nossa história com amor e propósito. Por isso, não desista diante das dificuldades. Não permita que o medo seja maior que a sua fé. Continue caminhando, meu amigo. Continue caminhando, minha amiga, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Que a sua jornada seja sustentada pela presença de Deus. Que a sua esperança seja renovada a cada dia e que o seu coração permaneça firme na fé. Porque quando Deus é o fundamento, nenhuma tempestade consegue destruir o que Ele constrói. Diga amém e graças a Deus. Pense nisso. E não importa o tamanho do seu problema, Deus lhe abençoe, ainda é maior. Por isso não perca o seu foco. não perca a sua força e jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Olha, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 17 minutos, 7:17, na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contar Direto, que já está no ar.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos, por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim, minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Essa vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas 18 minutos, 7:18. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Contar Direto nesta manhã de terça-feira, meu amigo e minha amiga. Hoje é 28 de julho de 2026. O mês já está acabando, né? Mas ainda temos essa semana ainda, amanhã 29, quarta, né? Quinta 30 e sexta-feira dia 31. E aí começamos mais um mês, né, no sábado. Que ele seja bem-vindo aí para todos nós. Se você não conseguiu realizar seus objetivos, seus sonhos neste mês de julho, tenha certeza que vamos renovar sim. Renove sim as suas expectativas para o mês de agosto. Estamos ao vivo, como sempre, através da Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, além dos nossos canais do YouTube, programa Contar Direto e Líder FM 96,5. Tem também informações através do Instagram, né, Estevinho? Você pode acessar agora mesmo também, arroba Líder FM 96,5 e arroba TV Baiana, canal 6.1, beleza? Vamos lá, 7:19, 7 horas e 19 minutos, tá ao meu lado aqui ele, Joey, é, meu amigo, o... comentarista aqui da Rádio Líder FM, da TV Baiana, o homem forte do jornal Camaçari, tá aqui com a gente preparado, está com a língua afiadíssima hoje, ele que acompanhou aí as movimentações políticas dos últimos dias, né? Nós tivemos evento aqui do grupo de ACM Neto, aqui em Camaçari, semana passada, tivemos também aqui também evento do governador Jerônimo Rodrigues, do grupo do governador Jerônimo Rodrigues, né, o PGP. Uma cidade foi bastante movimentada com essas correntes políticas aqui no nosso município. O Joey, ele acompanhou tudo e tudo um pouco mais, né? Sabe dos bastidores e tudo mais. A gente também mostrou aqui a semana passada, né? O Angelo Coronel tentando animar a torcida, né? Ali naquele momento foi também parte desse evento de hoje. Já está com muito mais informações do que ontem. Vai estar trazendo aqui pra gente no dia de hoje, né? Não vamos ter a participação esportiva do Frederico, mas depois ele disse que vai, ó, tecer o sarrafo. Não sei em quem, não sei o quê. Quem vai falar ele aqui no nosso programa Contato Direto. 7:21, Joey, bom dia.
Muito bom dia, Mário Augusto. Bom dia, Davidson. Bom dia, Sidney, Barreto. A todos que nos escutam aqui pela Líder FM, também que nos assiste pela TV Baiana. E já venho aqui, Mário, aproveitando que está cedo e dá tempo de seguir. Senai está com vagas para curso gratuito em Camaçari, presencial para agente de inspeção de qualidade, assistente de produção e mecânico de máquinas industriais em Camaçari. O Senai que fica ali localizado na Avenida Jorge Amado, no bairro do Limoeiro.
Verdade, muito bom, né? A gente, principalmente para o jovem, né, que está querendo realmente iniciar aí e conhecer uma nova profissão e garantir um recurso de zumbado, porque o salário está até bom, eu estava vendo aí, salário que realmente dá para o cara começar bem a vida. E eu acho que, como nós estamos vivendo esse momento do avanço do emprego, da empregabilidade, a melhoria, né, dos investimentos no polo industrial aqui de Camaçari, químico e petroquímico de Camaçari, as coisas tendem realmente a melhorar também para o jovem, né? Principalmente para o jovem. E o que é que o comércio diz? O que é que a indústria diz? O que é que o setor diz? Preparado.
Verdade.
Né? Jovem, terminar o seu ensino médio. Ah, mas eu quero na faculdade. Beleza, olha aqui, eu apoio. Eu apoio faculdade. Mas antes da faculdade, nós temos que entender que o curso técnico
Muito importante.
Ele é muito importante.
É uma preparação.
Ele é muito grande. Importante. É uma preparação que você realmente vai estar na sua faculdade de forma tranquila. Viu? Ah, Mário, depois se você puder fazer faculdade sem curso técnico, tiver condições, né, estrutura familiar, beleza. Mas se não, caia logo pro curso técnico, porque você vai ser realmente um trabalhador jovem, um promissor, até bem melhor do que você iniciar logo a faculdade. Segura um pouquinho aí, cidadão, rapidinho aí, esse rapaz, segura esse rapaz aí, David, rapidinho aí. Eu vou chamar o Federico, Manteado, que ele tá com a gente aqui. Alô, Federico, bom dia, bom dia.
Federico Manteado, o comentarista internacional.
Bom dia,
querido. Sobe o som do Federico aí, David.
Bom dia, Sidney. Bom dia, Barretinho. Bom dia, meu querido Davidson. Bom dia, meu querido Joey. E aí, Mário, vocês falaram em inspeção de qualidade. Minha sogra é craque nisso.
Sobe o som aqui pra ela divertir. Vá, pode falar,
Felipe. O quê, Mário?
Pronto.
Não, minha sogra é inspeção de qualidade e com minha sogra. Ela inspeciona tudo, rapaz. Ela quer saber de tudo, se mete em tudo, rapaz. Teve um dia que eu estava brigando 3 da manhã com minha esposa e falei, ô, minha... Eu acho que a gente vai ter que separar, porque sua mãe já está insuportável, você mete em tudo, comenta tudo. Isso é às 4 da manhã. Mas daqui a pouco eu escuto, não é tão assim não, rapaz. Minha sogra, vá dormir. Fica difícil, Mário, fica difícil. Mas, Mário, hoje a gente não tem futebol, né?
Não tem futebol. Você tem para falar isso, Federico.
Esse rapaz, tempo todo, a sorte é que eu ando de incógnito pela cidade, ninguém me vê. Rapaz.
Beleza, eu vou ficar quieto. Mas vamos lá, hoje, Mário, não tem futebol, Federico?
Não tem futebol, mas nós temos a preparação para o duelo amanhã, sim, Vitória recebendo o líder Palmeiras, né? É um jogo de vida ou morte, né?
Vitória tem chance, Federico?
Eu acho que tem chance. O Vitória tem chance. Dentro do Barradão, o Vitória tem chance. O Vitória tem chance pela atmosfera que fica o Barradão, pela garra que coloca o jogador do Vitória quando joga no Barradão, e em especial porque o Palmeiras também não tem encontrado o seu jogo depois da Copa, e realmente o Palmeiras tem, sim, essa dificuldade de se firmar no campeonato quando ele sobra, né? Nós já tivemos o Palmeiras sobrando 12, 13, 14 pontos, perdendo o campeonato. E nós estamos diante, novamente, desse Palmeiras que pode entregar pontos, entregou pontos em casa contra o Atlético Mineiro, perdendo de 2-1, entregou pontos lá em Belém do Pará contra o Remo empatando em 1-1, então Vitória tem sim chances. A gente vai esperar, claro, que o Jair Ventura faça com que o jogador também acredite que tem chances, né? A gente não adianta daqui dizer, não, Vitória tem chances. Não, o jogador tem que acreditar e só acredita nos treinos. O Vitória precisa treinar para enfrentar uma grande equipe e vencer ela em campo. A gente vai esperar esse jogo amanhã às 19h30 no Barradão, no 21h30, perdão, no Barradão, que fará com que o Barradão cheio meta pressão nessa equipe do Palmeiras e o Vitória precisa se vencer em campo. A venda de ingressos para o final de semana Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba estão vento em popa, Mário, o estádio vai estar lotado também, hein?
O Vitória, a gente sabe que tem a distância técnica, né, Joey? Tem uma distância técnica do Palmeiras, a gente sabe, de investimento, de técnico e tal. É uma distância técnica de futebol, de jogadores, sua habilidade, cada um ali, sua habilidade individual. Mas como você bem disse, né, o Vitória no Barradão é outra realidade. Dá para colocar também um pouco mais de força, né, de vontade. E quem sabe o Vitória conseguir esses 3 pontos em cima aí do líder Palmeiras, que é um time bem conceituado e que não é só da agora. O Palmeiras vem ali, né, disputando, vencendo o título, ganhando o título, empatando, ou seja, perdendo. Ali os últimos anos, você pegar os últimos 10 anos, Palmeiras tá na cabeça ali o tempo todo. Então é um desafio muito grande para o Vitória. E se passar realmente bem pelo Palmeiras, eu tenho certeza que muita gente não está preocupado, mas o Vitória ainda corre sérios riscos do rebaixamento, que a gente sabe que quando vira a tabela, a situação, o caldo engrossa muito mais, né? Tá confortável ali, tá, mas pode piorar. A gente precisa realmente entender que cada jogo é uma final e essa de amanhã não será diferente, né, Joey?
Verdade, Mário Augusto. E a situação também é que existe uma rivalidade meio histórica, né? Entre Palmeiras e Vitória.
Lá de 93.
Costumeiramente o Palmeiras às vezes se engancha, né? Com com Vitória, mesmo com essa diferença de elenco. Já
o Palmeiras tinha metade, mas o Palmeiras, aquela diferença. O título de 93, né? A gente sabe que era quase impossível Vitória vencer aquele campeonato em virtude do time que tinha o Palmeiras, né? Metade da seleção de 94, campeão mundial, né?
E o Vitória tem essa situação, por exemplo, com. Na situação semelhante com o Santos, né? Em 2013, isso. Porque é aquele time que.
2010.
2010 ou foi? Ah, 2013 2010. Foi a melhor campanha, né? 2010. Que era o Santos de Neymar, Robinho. Isso. É Arouca, né? É um time fortíssimo.
Dudu da Senna.
Dudu da Senna.
Tinha um time, um elenco.
Mas Mário, o Tairone, Mário e Joy, perdão.
Opa, peraí. Tairone o quê?
Não, falei Tairone, mas é Joy. Ah. Deixa eu falar, mas a gente tem agora, nessas primeiras rodadas do retorno do Campeonato Brasileiro, um fator que é importante a gente analisar, que é o livro de passes ainda está aberto para... as transferências. Então tem muito jogador, Mário e Joy, que está ainda querendo deixar o seu clube. É o caso de jogadores importantes, por exemplo, o De La Cruz está querendo ir para o Peñarol, tem alguns jogadores que estão sendo negociados, o próprio Danilo, que estava no Botafogo, ele já pediu para sair do Brasil, que procurem para ele um clube na Europa. Então a gente pode ter, sim, em campo, alguns jogadores... Com um pouquinho menos de vontade jogando. Estou falando mais que nada do lado do próprio Palmeiras, que terá, sim, o retorno do Flaco Lopes ao seu elenco, talvez ele jogue. Então, a gente pode ter um jogo, Mário e Joy, em que o Palmeiras não venha 100% com vontade de vencer a Vitória. A gente pode esperar isso. Agora, do outro lado, Mário, do outro lado da rua, o Bahia, o Rogério Ceni cismou com o gramado da Fonte Nova. Ele cismou com os gramados, agora ele não joga porque o gramado não é bom. Se o gramado fosse bom, o Bahia estava voando. Eu acho que o Rogério Ceni tem que ter um pouquinho mais de humildade, entender que ele está já no Bahia e que nós sabemos, todo mundo sabe que ele já está no Bahia há muito tempo, que foi ele que criou esse elenco e que ele não pode começar a procurar desculpas em relação ao gramado da Fonte Nova, né? A gente pode se entender que ele precisa de algumas peças se encaixarem novamente, aquelas que vêm de lesões, aquelas peças novas que estão aí no elenco. Tem um zagueiro espanhol que pode jogar, tem o goleiro que veio da Argentina também, tem o Alejo Vélez que já jogou, mas não pode começar a dizer que não está jogando por causa do campo da Fonte Nova. Então a gente precisa... lembrar a Rogério Ceni que ele é o técnico do Bahia já há muito tempo, Mário.
Beleza. 7:30. Cadê o Gil? Já foi, Vanderviu? E pra esperar aqui, que tá atrás aqui na bancada aqui, ele se picou, tá devendo, né? Tá devendo, não tá? Ah, então beleza. 7:30, o nosso programa Conta Direto, só mudando de assunto, saindo do futebol, Federico e Joey, e vamos falar um pouquinho dessa crise, né? Entre Argentina e o Brasil, depois daquela fala de Milei, né, o Brasil aí, uma crise, né, diplomática, e eu queria você falar sobre isso, Federico.
Mário, Joy, tem sido, né, uma notícia depois do acontecido, na verdade, lembrando que o Milei foi convidado primeiro pelo governo do estado de São Paulo, ele é condecorado pelo governo de São Paulo, e ele depois vai participar, então a gente tem os dois momentos, um momento formal em que ele é condecorado como presidente, então é uma visita oficial ao governo do estado de São Paulo, e depois ele se dirige à convenção do Partido Liberal do Flávio Bolsonaro. Lá, ele fez o que ele sempre faz, falar o que primeiro vem na cabeça. Claro que muito bem orientado, porque ele estava num evento oficial do Partido Liberal, e muito bem orientado, ele fez desrespeitosamente uns comentários sobre o presidente Lula e sobre o Alexandre de Moraes. Automaticamente, a resposta do Brasil é perguntar o que está acontecendo, o que esse homem tem na cabeça, né? Os jornais da Argentina criticaram muito o presidente Milei. Porque, na verdade, quando um presidente chega em outro país, ele é convidado em outro país, e diz que o presidente no país onde ele está nesse momento, um país que também coloca segurança para ele, um país que também se preocupa com o bem-estar desse presidente do país, fala que o presidente é ladrão, que ele não vai conseguir visitar um amigo porque o juiz da Corte Suprema não permite. Realmente, essas declarações são vergonhosas. Mas não são, Mário, simplesmente declarações exclusivas do Milei. O presidente eleito da Colômbia está fazendo as mesmas declarações. Foi assim com o presidente eleito no Chile e com certeza será também com a presidenta eleita do Peru. É um modus operandi. Essa direita, que não tem projeto nenhum, que não tem proposta nenhum para um país, para uma economia, faz isso, fica agredindo pessoas porque é o único jeito que tem de chamar a atenção. Uma economia que cai aos pedaços na Argentina, uma economia que está mostrando cada dia mais que a população da Argentina está paupérrima, com dificuldades para chegar no final do mês. Inclusive, a minha própria mãe, essa semana passada, disse: olha, preciso me mudar, porque preciso sair para um apartamento menor, porque não estou conseguindo pagar o aluguel. Então, a gente está diante de uma crise tremenda e nós temos, bem dito por um funcionário do Brasil, um palhaço que vem aqui fazer um show de horrores, vergonha alheia para quem acredita nas instituições e no presidencial.
E o que chama a atenção, Frederico, é que o grupo ao qual promete ou quer assumir, né, promete mudar o Brasil, transformar o Brasil, né, em um paraíso, principalmente econômico, traz o Milei, que até então não é exemplo para uma economia voltada para quem mais precisa. Se você analisar a questão de Milei, e aí a gente tem uns recortes de dizer, poxa, Milei tem em torno de 2 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, não é isso? No governo argentino. Você tem antes um grupo que governou que a culpa não pode cair só em Milei, beleza? É grupo de direita, de esquerda, de todo mundo que governou tem que estar na cumbuca. Mas ele agora começa a fazer aquela economia que a gente chama da economia, que o pessoal está usando comparação com a economia americana, né? Efeito K, né? Que ela, para quem tem mais sobe e quem tem menos desce, né? E isso, na verdade, está acontecendo na Argentina. Então, se você traz esse líder como exemplo, o Tarcísio, que está acontecendo lá com a Sabesp, mesmo foi privatizada, quem pagava 100 reais pagou a pagar 300, 400 reais, né? Quem pagava 500 pagou a pagar, passar a pagar 1.000 a dívida. Ou seja, então assim, tirando cada vez mais do próprio trabalhador. Então você que está aí, que é trabalhador, né? Que, porque o Brasil está ruim, precisa melhorar, precisa. Nós temos que ter consciência disso, não está mil maravilhas. Mas isso também lá na Argentina foi dito. Estava ruim, precisava melhorar, vamos colocar o cara para cortar privilégios, né? Cortar privilégios, tirar realmente as mordomias. Só acabou com o povo. Povo comendo carne de cavalo, hein? Povo comendo carne de cavalo. O argentino, que era um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo, comendo carne de cavalo, carne de porco, quem tem condições, vindo para o Brasil para comprar realmente os carboidratos, né? Feijão, macarrão, arroz. Uma economia realmente que está prejudicando. E isso não é só pelos jornais que eu estou falando, não. Não é só pelos jornais, não. Eu me atualizo com o Frederico. O Frederico se atualiza com seus familiares, né? Que estiveram aqui recentemente na Bahia. Então, assim, é uma situação que, poxa, tanta gente que poderia usar para ajudar na campanha, né? Parece até piada e mostrando o que vai fazer com o povo brasileiro se assim ganhar a eleição.
E tem sido, Mário, Frederico, um discurso recorrente de vários, né? Essa questão de apoiar o capital, quem tem mais capital, e para que esse capital cresça, para quem tem menos. Você pega, por exemplo, ontem o pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema, ele foi confrontado ali, né, que ele é um crítico ferrenho do Bolsa Família. Ele foi confrontado porque ele deu 19,6 bilhões em isenção fiscal né, para empresas e para quem tem dinheiro, 19,6 bilhões em isenções fiscais e critica o Bolsa Família. Então, assim, a teoria é uma coisa e na prática é outra, né? Porque o desenvolvimento...
300% de aumento aos secretários de Estado.
A teoria e a prática, Joy, que você fala aí nesse momento, é a desinformação, né? É justamente isso. É falar um discurso vazio quando ele também ele faz outra coisa, mas ele tem esse discurso vazio que faz com que as pessoas se centrem em questões mínimas, né? Em discutir coisas mínimas. Isso é o que está acontecendo nesse momento do Brasil, né? E essa direita, extrema direita, Mário, Joy, está com dificuldade de se entender, né? De se encontrar entre eles próprios, tem dificuldade, né? Nós temos as três candidaturas, sem candidato a vice-presidente, né? Isso aí é um sinal de que, do jeito que o agro se colocou com o Caiado, que a indústria está dividida entre Flávio e o Zema, especialmente a indústria de Minas Gerais, faz com que a população não enxergue neles nenhum tipo de projeto. Eles estão com esse discurso desde 2018. O único discurso que tem é o antipetismo e o anti-Lula. Lamentavelmente, na minha opinião, hoje, nós temos um vazio político de ideias muito grande, né? E quando você é atacado do jeito que o presidente Lula é atacado com discurso vazio, você tem que se defender e ainda mostrar que você está governando para transformar um país que é uma potência, né? É uma potência industrial. Por isso que agora, com essa chegada dessa extrema-direita na Colômbia, no Chile, no Peru e no Brasil, tentando retornar ao poder, nós temos que ter cuidado, porque em 4 anos pode ser destruída uma nação como foi destruída. Em menos de 3 anos, o próprio Milei já destruiu a Argentina. Então, esses discursos em que a direita questiona a moralidade, a corrupção, que isso, que aquilo outro, como eu já comentei aqui, se você receber em casa uma pessoa que fica na mesa jantando com você sobre moralidade, bons costumes e a família, na hora que ele foi embora, meu amigo, vai lá contar os talheres, porque ele tá levando um, né?
Você não vê aí a situação, a gente vê os caras discutindo o tempo todo, porque a gente vai ter que transformar o PCC, o Comando Vermelho, em terrorista, tá aquela coisa toda, grupo terrorista, e lá os coronéis recebendo, né, sacola de 270 mil envolvidos com o PCC. Em São Paulo, alto comando da Polícia Militar. Esses caras ficam enganando o povo acreditando, velho. Você disse bem, a desinformação, Frederico. Se a população não se informar e entender, poxa, como é que você vai combater o crime se sua própria polícia, sua própria polícia, os coronéis, isso não tô eu que tô falando, não, Polícia Federal, investigação.
Passou em rede nacional isso.
Polícia Federal provando, já tá aqui, ó, uma bolsa, uma sacola com 270 mil, direcionada ao comando da Polícia Militar do Rio de São Paulo, né? E lá é governado por quem? Tarcísio de Freitas, amigo de Milei, de Flávio Bolsonaro, de Trump. Os caras estão querendo, na verdade, eu não sei e aonde nós estamos com a cabeça, que ainda estamos discutindo isso. Achar que esses caras estão querendo combater o crime organizado.
E você vê, Mário Augusto, por exemplo, a situação, toda vez que chega período eleitoral no Brasil, você vê toda essa agonia em torno da urna eletrônica, é questão de terrorismo, é a tentativa dos Estados Unidos de fazer ali uma barreira de defesa usando os países da América do Sul. Porque essa ação de Milei, ela é orquestrada, entendeu? A ação do Peru é orquestrada, a maioria das ações dos presidentes eleitos de direita na América do Sul estão todos os países com influência dos Estados Unidos em suas eleições. Então você começa a perceber que há uma intenção, tenta de uma maneira, né? Tentou com a questão do PCC, aí tarifa o país com justificativas extremamente banais, dizendo que o Brasil tem trabalho forçado demais, francamente, né? Faz
ou é aliado a país.
É o aliado a país que... Então, assim, a gente percebe isso. E outra coisa, Federico falava aqui sobre a questão do discurso vazio. Nessa semana, o pré-candidato a governo, já candidato, que já fez a sua convenção, o ACM Neto, ele lançou, por exemplo, um projeto chamado Pix Saúde.
Pix Saúde.
Isso aí, o Pix Saúde, eu vou explicar aqui mais ou menos para quem está nos, nos ouvindo. E esse Pix Saúde, ele vai pagar uma consulta, dar um Pix, para caso se o cara for, o indivíduo, a pessoa for até uma unidade de saúde e ela não consiga atendimento. Aí o que vai fazer? O governo vem e paga para a iniciativa privada. Ele está assumindo que ele não tem capacidade de fazer com que a saúde pública funcione.
Antes de entrar, viu?
Antes de entrar, está dizendo que tem que pegar dinheiro e botar na mão dos empresários, na mão da iniciativa privada.
Aonde ele
e
pensa?
Quem vai controlar isso? A gente sabe...
Não é mais fácil criar hospitais, contratar profissionais, ou seja, aumentar a oferta... Diante da demanda, da grande demanda?
A gente tem, por exemplo, entre o governo de Rui Costa até o governo de Jerônimo, foram entregues 39 hospitais na Bahia, que é 400%, é 500% a mais do que o Bahia criou durante todos os anos, que é hospitais públicos.
Na história da Bahia.
Da Bahia. Né? Então você percebe, olha, como é que é. A demanda sempre vai aumentar, a população cresce.
E se você olhar ontem era pior, estava pior do que hoje. Se você pegar, por exemplo, há um ano, dois anos atrás, a regulação estava ruim. Tá, ainda tem demanda? Tem. Mas cada tempo que vai passando, se você amplia a oferta, por exemplo, rapidinho, tirando o seu raciocínio, inclusive eu estava acompanhando agora nesse semestre, viu, Pedro? Primeiro semestre, a Polícia Federal, com os dados da Polícia Federal, 1.000 mortes nas estradas da Rodovia Federal por motociclista. Hein? 1.000. Só agora, de janeiro a junho. 1.000. Sem falar nos traumas. Esses traumas vão para onde? Para os hospitais. Beleza? A maior ocupação de leitos hospitalares da Bahia e no Brasil é por traumas, principalmente acidente de moto. Hospital Geral, Hospital Subúrbio, HGE está um pouco menos, mas tinha. Aí você cria o Hospital Ortopédico da Bahia. É o Albert Einstein. Um hospital referência da ortopedia. Vocês vaziam um pouco o Hospital Geral de Camaçari.
Foram 37% atendimento em 2025 só de acidente de motocicleta.
Você tira a demanda do Hospital do Subúrbio, HGE, você concentra ali. Olha como a reclamação da regulação já vai diminuindo, porque você não tem aquele paciente na UPA com trauma, queda de moto. Então, assim, se a gente não entender isso e não discutir isso, e aí as pessoas dizem, porque tá defendendo, porque ganha pra isso, porque faz isso, porque é de esquerda, porque nada, gente, é justiça. Parar com essa questão,
Mário,
de ignorância,
Mário, você, tem que ser justo. Joy falou dessa promessa do Pix Saúde, né? E esse Pix Saúde que o candidato está colocando na mesa, ela está muito bem estudada em cima da mudança de comportamento das pessoas, né? Hoje uma pessoa que tem um pouquinho de condição, às vezes ela não espera até um exame ou uma consulta agendada pelo SUS e vai logo no particular, né? E essa tendência tem crescido as clínicas populares de 50 a 150 reais a consulta, né? Elas têm pipocado em várias cidades, depois, claro, da lei ter tido um benefício, porque você pode ter uma clínica sem ser médico, né? Hoje você pode ter essa benefício do empresário, que pode ter uma clínica sem ser médico. Então, essas clínicas têm pipocado em vários lugares, a gente não vai questionar os profissionais que nelas trabalham, porque todos têm CREMED, todos são médicos, mas elas têm uma função de ganhar dinheiro rápido. Esse é o exemplo para o candidato falar do Pix Saúde. É aquela pessoa que está gastando um dinheirinho porque tem, porque não quer esperar a consulta do SUS. Esse é o objetivo desse candidato. Então, é muito, muito minucioso. Eles estudam os mínimos detalhes dos comportamentos que estão acontecendo no nosso estado. E como você falou, Mário, e como o Joy também colocou, completamente vazio, porque ele já de antemão diz que não vai mudar a realidade que está aí estabelecida. No máximo que vai fazer é pagar a conta de alguém para um amigo dele, né? Com certeza.
Quem são as pessoas que terão direito a esse Pix, né?
Exato.
Será que o cara que é contrário, é partidário, é contrário, terá direito? A gente sabe que o ACM, né? E já me disseram uma vez, eu não sei quem foi, dizer, ele realmente só herdou a parte ruim do avô, né? E se ele pegar a parte ruim do avô, que teve parte boa, né? O ACM também deve ter, o neto deve ter, eu não vou aqui discordar disso. Mas se pegar só a parte ruim do avô, meu amigo, nós estamos realmente lascados, viu? Que a situação é complicada, porque perseguição, né, os adversários, mão de ferro para coisas que de fato eles não concordam, que eles discordam. É um grupo que já governou a Bahia, a gente sabe como funciona aqui no nosso estado. Esse pessoal que governou 40 anos, como o Diogo trouxe bem aí, a construção de hospitais, né? Se você pegar, inclusive eu tinha visto até um vídeo de mais ou menos um ano, o cara fazendo a comparação das construções de hospitais na Bahia, o avanço que nós tivemos realmente de hospitais nos últimos anos aqui no nosso estado. Gigantesco mesmo, é coisa de realmente no Brasil. A Bahia é o estado que mais oferta leitos de UTI, que ampliou. E olha que você pega a Bahia, a gente via no jornal, eu não vou pegar o Fantástico, né? Aquelas filas dos hospitais, o Tageral, o Hospital de Camaçari, o HGC, o Roberto Santos. Realmente eram cenas lamentáveis.
E as pessoas têm que lembrar que, assim, às vezes as pessoas têm memória curta, né? Eu costumo dizer, eu vim de uma família humilde, a minha família, eu sou a primeira pessoa que conseguiu pisar os pés numa universidade, e a maioria das pessoas não tem estudo, né? E assim, dos meus familiares, e eu sempre necessitei do SUS, né? Avó, avô, tio, tia, perdi várias pessoas durante esse período, e era antes da regulação, que merece muitas críticas, naturalmente, porque ao longo dos anos ela pecou em algumas coisas e houve uma melhora que foi entendida, e hoje a gente entende que a gente só vai corrigir essa demanda se a gente ofertar de fato mais leitos, né? E a Bahia disparou de fato na construção de novos hospitais. É que no passado não era melhor. Você morrer no corredor é mais desumano do que simplesmente você estar ali buscando uma oportunidade, mas ainda tá, é muito mais desumano. Porque é desumano para quem já está no hospital, né? De estar ali convivendo com, às vezes, por exemplo, chegava uma pessoa com uma foice na cabeça, no corredor, e o cara tá ali e foi fazer uma cirurgia de apendicite, porque não tinha leitos nem para separar essas pessoas, né? De casos mais graves e casos menos graves. Então a gente via uma realidade que era doída demais. Então, você tirar primeiramente as pessoas dos corredores, você humanizar, você criar alas para poder separar. O Hospital Geral mesmo passou por uma reforma recente. Se você for lá e você pegar, por exemplo, há 20 anos atrás, é uma mudança muito grande. Eu transitava pelos corredores do Hospital Geral de Camaçari há 20 anos atrás, eu tinha medo, porque parecia um mausoléu. Era feio aquilo ali, né? Causava um tipo de sentimento ruim nas pessoas. E você vai hoje, é totalmente diferente. É uma outra realidade.
Até a região mudou, né?
Mudou. Você tem a maternidade ali que também melhorou a questão estética de urbanização. Então, mudou totalmente a estrutura até ali daquela região, ali no bairro, né, do Limoeiro. Então, a gente tem que estar atento.
Não, mudou também, Mário e Jorge, mudou o processo completo da saúde, né? As criações das UPAs, a regulação faz parte de um processo em que o paciente chega na UPA, ele sabe se é de gravidade, se não sabe, ele vai ser transferido, vai entrar na regulação. E esse processo administrativo total da cidade, da saúde, foi o que mudou. Há 30 anos atrás, nós tínhamos as pessoas com um doente em casa, não sabiam para onde ir. Saíam correndo para...
Batia porta em porta. Dizem
que não tinha... vai para o hospital, vai para tal lugar. Não, hoje o processo da saúde está bem organizado, e isso se deve, sim, ao governo Lula, a realmente a criação de UPAs, de pronto atendimento nas cidades, nos bairros. Nós somos hoje privilegiados dentro de Camaçari com essa estrutura de saúde que nós temos. Nós temos cidades no Nordeste, vou colocar um aqui para vocês terem uma ideia. Itabaiana não tem UPA, em uma cidade de 100 mil habitantes. Então nós temos um governo que toma conta, sim, da saúde. O problema é que a gente não consegue, às vezes, dizer claramente, toma conta. Nós temos Camaçari, uma cidade que toma conta da saúde agora, e nós temos cidades como Itabaiana, Lagarto e algumas em Sergipe, que não tem uma UPA, uma cidade de 100 mil habitantes. Então é realmente um processo novo, e um processo, claro, que vai sendo aprimorado, mas que consegue realmente organizar todo o processo na saúde, meus queridos.
Ô, Federico, para finalizar com sua participação, deixar bem claro que você falou aí a questão dos municípios, né? Vamos voltar aqui para a Bahia. O Estado, ele tem a sua carga realmente de responsabilidade, em virtude até do valor, né? Da fatia desse bolo de impostos que nós pagamos, ele leva muito mais. A União, mais ainda, então cada um, o ente da federação, tem uma autonomia maior economicamente falando. Mas o Estado, se o Estado, na verdade, ele ajuda, a União ajuda, se o município não fizer por onde, não adianta. Não adianta. Olhe bem, ó, quando a gente volta aqui um pouco para... E aí as pessoas não gostam que falem de Alinaldo, já passou aquela coisa toda. Mas você pega o caso de Alinaldo aqui na Prefeitura de Camaçari. Né? Pega Alinaldo. Alinaldo tinha um candidato aqui a prefeito, né, que ele tentou eleger, que ficava contando o número de pessoas na UPA da Gleba A. Ele ficava contando, olha, tem 22 pessoas, tem 15, tem 30, tem 20, aquela coisa toda. Ele fazia questão de colocar que essa parte aí era culpa do Estado. E que era, tá faltando leito, faltando regulação. O Estado tá precisando fazer a parte dele ali, né? Precisa pegar essa pessoa que tá doente e colocar no hospital de alta complexidade, né? Se tá o município, ele tá ali com atenção primária, né? A urgência e a emergência deu o primeiro suporte, o Estado que tem que condições de dar um suporte maior. E principalmente a regulação traz a questão da referência. Você tem um profissional, um neurocirurgião aqui no Hospital Geral. Você direciona a maioria das cirurgias para ele aqui, Camaçari. Seja você esteja você pode estar em Feira de Santana, pode estar em Jequié, pode estar em Lauro de Freitas, em Camaçari, você vem para cá. Então, tem essa questão também do hospital referência. Né? Como é o ortopédico, você também tem o Hospital Geral de Camaçari, que também, a questão da ortopedia também, que funciona muito bem, e ele é referência aqui na região. E aí, Frederico, você volta para cá, para a questão da regulação do grupo político que governava o município. Esse grupo político, ele tinha uma UPA Nova Aliança, fechou a UPA Nova Aliança, beleza? Precarizou as unidades de saúde da Orla. Você pega lá aquele posto de saúde que colocou o nome de Arthur Sampaio, né? O médico aqui em Camaçari, muito conhecido, que você dá aquele PA lá de Abrantes, você colocar uma estrutura daquela, o nome de um médico conceituado no município, até uma vergonha. Você pega em Bepe, Monte Gordo. Vamos lá. Aí você pega os postos de saúde. A UBS ali do Camaçari de Dentro ficou fechada há quase 5 anos. Ficou fechada há 5 anos. Dona Maria, que estava com probleminha no pé. No pé, um corte, mas tinha diabetes. Isso se agravou. Ela precisou, em algum momento, ir para a UPA para fazer uma amputação. E na UPA não faz. Ela vai para a fila da regulação, justamente porque a UBS estava fechada e não cuidou do ferimento dela inicialmente. Então a negligência na atenção primária, que parte do grupo político governar esse município, ela complica, ela prejudicou e matou muita gente mesmo. Matou muita gente, porque se a responsabilidade do município é assumida, a gente vai ter pessoas cobrando regulação, vai ter pessoas sendo reguladas, é óbvio que sim. Mas vai diminuir cada vez mais. E quando você conseguir realmente uma pessoa que, porventura, tentou cuidar de um corte no pé, que tem diabetes, e não deu certo, ela vai para a regulação e vai ter um acolhimento bacana. Porque a saúde é tripartite. É município, Estado e União. Não adianta querer vender algo, porque tá cheio de gente, tá lotado, porque é o governo do Estado. Porque assim, o que eu vejo no discurso da oposição aqui na Bahia e no Brasil, vamos tirar o PT. É tirar o PT só por tirar. Quer tirar o PT só por tirar, mas qual o projeto dentro do que está acontecendo na Bahia, no Brasil, para melhorar? Porque o cara disse que vai criar um Pix Saúde. Beleza. Pix Saúde. Esse dinheiro vai sair da onde? Vai tirar dinheiro de onde? Esse dinheiro que tirou foi da onde? Foi da saúde mesmo?
E é mais vantajoso.
Foi do hospital? Foi da compra de equipamentos? Foi da contratação de profissionais? É vantagem? Quem vai saber? Quem é que vai gerir esse valor? Esses recursos? Então assim, você vê que é tão vazio que é tirar por tirar. Você vê o discurso de Flávio, apresentou acho que 10, 9 medidas, né, do governo dele, se foi eleito. Um ataque, combater o crime organizado, combater com investimento. Aí você pega, Tarcísio é governador, tá combatendo o crime organizado? E é parceiro, são parceiros. Mesmo discurso de Flávio é o que? Vamos acabar tirar o PT, porque não pode ficar aqui. O cara tá governando no estado já há 3 anos e tá lá, de 2021, o cara que era acusado que tava recebendo dinheiro do PCC, foi promovido a comandante na gestão de Tarcísio. E o cara, você acha que o governador não sabe nada disso, não tem informação nenhuma? Então, é tirar por tirar?
Mara, Eu tava pegando, acompanhando ontem a entrevista com o comandante, e eu tava fazendo uma análise dos dados, por exemplo, da segurança pública da Bahia, que é uma mola de crítica ali, né, dentro da política, toda aquela polêmica, um puxa para lá, outro puxa para cá. E eu tava analisando que em 2024, dos 10 municípios que era considerado mais violentos da Bahia, 6 eram da Bahia, e todos os 6 administrados por
grupo de oposição, grupo
ligado à ACM Neto.
Eu falei isso aqui também.
Em 2025, mudou, né? Município saiu disso, né? Que é o município, diminuiu ali, né? Que é Juazeiro, que mudou o prefeito. A mesma coisa que aconteceu em Camaçari. Juazeiro caiu ali, né? Para mais, para a sexta posição. E Camaçari, por exemplo, saiu do ranking dos 10 e caiu 10 posições. E qual é a questão nisso tudo? A gente percebe que a gente não pode afirmar que há uma predisposição de não contribuir.
Mas existe.
Mas alguma coisa é estranho nisso tudo.
Porque as 5 que estão na lista aí,
Simões Filho.
Ligada Neto. Posto Seguro, ligada Neto.
GQ é
ligada Neto. Coincidentemente, ou seja, vamos aqui fazer a redundância, é muita coincidência, né?
E o tempo todo a gente bate aqui sobre a questão que não se faz segurança pública apenas só com a polícia na rua, com tudo isso. Você pega Camaçari, por exemplo, o Ministério Público chamou a Secretaria de Educação. Ano passado, o secretário de Educação falava sobre essa dificuldade de alfabetização. Camaçari estava com um ranking terrível de alfabetização, que é a educação primária. Péssimo. A ponto do Ministério Público chamar e falar assim, olha, precisa de ter um plano ali para a gente conseguir melhorar. Camaçari, em 2024, 2023, 2022, veio em números decadentes. 25 conseguiu obter uma melhora com os dados que saiu em 2026. E agora a Prefeitura novamente se junta com o Ministério Público para tentar melhorar esses índices.
Agora, me pergunto só um parênteses. Por que esse Ministério Público não vai atrás do grupo que governava Camaçari também? Para perguntar onde estava esse dinheiro, o recurso. Porque gastaram consultoria. Eram 5 consultorias, anos iniciais, né, anos finais. E a população de Camaçari emburrecida, vamos dizer assim?
E a questão, assim, ó, a gente está falando de alfabetização. Você sabe que é uma criança chegar até 8, 10 anos, que a pouco não está alfabetizada.
Não sabe ler nem escrever.
Então, assim, o município ele foi pego, de fato, destruído mesmo em todos os aspectos. É muito desafios em todos os aspectos. E a segurança pública, ela passa muito pelas mãos da educação. A gente fala, a cidade de saber fechado, o esporte é importante, o que é oferecido é importante. É importante. Os índices de Camaçari foram piorados muito. Camaçari chegou a ocupar a segunda colocação durante a gestão do ex-prefeito Arinaldo, do ranking de cidade mais violenta do país.
Do país,
né? Então isso é um título que a gente não quer. A gente rechaça, é feio para a cidade e é ruim para a gente que vive nela. E aí você pega essa situação da educação, educação primária com desafios gigantes, né? Aí você pega a situação do esporte, do lazer, da cultura oferecido, extremamente terrível. A gente vê passar, por exemplo, a gente conversava, por exemplo, com o Charles, que sobre a questão do oferecimento de condições para eventos serem realizados em Camaçari, você não via nada nas casas de show em Camaçari. O ano passado, como é que foi esse ano? Foram entupidos de evento em Camaçari. Então é uma mudança de cenário que você vai dando mais emprego. Você traz a BYD, você traz mais emprego. Por exemplo, hoje a gente apresentou aqui no início do programa várias vagas de cursos, por exemplo, para o Senai, que tem oferecido praticamente quase semanalmente.
Semanalmente, é verdade.
Isso. Então, assim, isso impacta diretamente no resultado que o município tem acerca da segurança e da violência. Né?
Vamos lá, Federico. Muita coincidência para finalizar, né, meu irmão? Já lhe agradecendo.
Não, de nada, Mário, Joy, bom programa para vocês. Lembrando que o oferecimento do CCE, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais se esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCE. 3644-1599, Central de Matrículas para Camaçari e Candeias. Muito boa análise final de Joy. E tudo tem a ver, como ele falou, com a segurança pública. Até a iluminação, o horário do ônibus até mais tarde. Tudo tem a ver com segurança pública e nosso município tem trabalhado sim, tem melhorado depois desses 8 anos de apagão realmente que nós sofremos em Camaçari. Eu fico por aqui e até amanhã.
Valeu, 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 meu querido Federico Manchado. Beleza? Olha, minha amiga aqui tá mandando aqui pra gente um bom dia. Fala aí a respeito da unidade de saúde da Gleba B. Segue aí no... segue as meninas, né? Da regulação, estão sem internet desde sexta-feira. Ela pede aqui pra não se identificar, por favor. Fala aí no ar. Tá falado aqui, como diz o outro, né? Tá aí, unidade de saúde sem internet, bicho. Rapaz, complicado, viu? Alô, minha querida Rosângela! Minha secretária estourada. Isso não pode acontecer, não. Hein? Perguntar aí por quê aí. Cadê quem é gerente aí da unidade lá da Gleba B? Tem que perguntar ao gerente, né, o diretor lá. Ou seja, tem que delegar. Pra gente saber, o cara que a informação chega aqui, por que tá sem internet. É, não é, na verdade, uma exigência, não. É um pedido de um cidadão. Né, e sei que a secretária é uma secretária solícita e que vai nos responder bem aí o que é que tá acontecendo. Porque não pode. É, a gente só quer realmente saber o que é que tá acontecendo, mas tem que evitar, porque se funciona tudo interligado, nós estamos na era da tecnologia da informação. Se a internet faltar aqui, meu amigo, a gente fica capenga, todo mundo aqui. É? Todo mundo capenga, o sistema aqui nosso aqui cai, tudo. Que é tudo interligado, até para ligar aqui a iluminação, devia regular tudo lá na internet. É? Quer internet, mais brilho, quer menos brilho.
É, hoje a internet aqui nem é energia elétrica.
É, se não tiver, meu amigo, sobra. É? Ó, o Joy tá aqui comigo conversando aqui, ele tá falando, tá aqui me atualizando aqui, eu tô aqui conversando. Federico tá lá pro telefone de sistema também de internet, né? Que não é mais telefone, na verdade, sistema de internet. Ou seja, é assim, velho. E aí? Só na saúde que para? Que é isso, rapaz. Vou calar minha boca aqui pra depois ver que eu tô falando demais, não é isso? Oh, tá falando demais. Mas, secretária, realmente... Eu preciso aí de informação do que está acontecendo no ponto de saúde da Gleba B, a nossa querida ouvinte aqui do Contato Direto, né, solicitando aí informações e já revoltada, porque foi sexta, foi hoje e não tem internet. 2 dias, né? Vamos tirar aí o sábado e domingo. 2 dias já é complicado. A gente sabe que pode cair um pouquinho ali, porque cai na nossa casa, cai na indústria, cai no comércio, mas não pode ficar dias. Aí já é complicado, beleza? 8:04, voltamos já, né, não, Diogo? Toma água aqui.
É bom. Molhar as palavras.
É, molhar as palavras, né? Então vamos lá, então vamos derrubar aqui uma guia aqui. Claro. O café tá vindo direitinho aí hoje?
Rapaz, o café tá aí, tá. Barreto é o problema.
Pô. Rapaz, cuidado com esse café, tô lhe avisando, não deixei de tomar muito tempo. Porque só agora vai xoxar, ó. Ó, ó, calma lina, 2 doses diárias. Fica tranquilo aqui, já reparou? Vamos lá, voltamos já já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas
está no ar. Fórum Comunidade Notícias.
Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro, com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Fórum Comunidade. Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as Secretarias de Educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de Vida e Educomunicação Digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade.
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. 2 lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua da das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Alô, galera! Aqui quem está falando.